Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
As eleições de 2018 têm um quadro eleitoral distinto dos últimos anos, num país que passou por um impeachment que tirou a presidente Dilma Rousseff e, em paralelo a isso, as grandes operações e o elevado número de políticos denunciados ou presos na Operação Lava Jato. Como isto vai influenciar o eleitor nesta eleição? Para falar sobre o assunto, eu recebo o presidente da Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo, que comanda o Instituto. Tudo bem, Murilo? Obrigada pela presença.
Obrigado, Lígia, de ter nos convidado. É um prazer estar aqui.
Murilo, responda para a gente como esse quadro, principalmente na esfera nacional, vai ser considerado a partir desses momentos políticos recentes que nós passamos no Brasil.
Olha, Lígia, essa é uma pergunta que todo mundo faz, né? Para onde vão as eleições no Brasil esse ano, né? Primeiramente, nós temos que, nos próximos 15 dias, aí vai definir realmente quem são os candidatos a presidente, a vice-presidente, quem vai conseguir confirmar suas candidaturas, quem não vai conseguir, os que não vão conseguir vão se aliar com quem, como vão se dar as alianças. Depois disso, a eleição tende a ter uma visibilidade maior. A mídia tende a trabalhar melhor as eleições no Brasil, com entrevista dos candidatos, tende a pautar a mídia de agora em diante, depois das convenções. A gente acredita que o eleitor vai prestar mais atenção, principalmente por causa disso, por causa das entrevistas, debates que começarão a ocorrer. Esse ano, como você falou no início, é muito correto. Tem um fator novo, que é o fator policial no meio das eleições, né? Tem a Lava Jato no meio das eleições, tem Polícia Federal, tem Ministério Público, tem STF, tem Juiz Sérgio Moro, né? Tem vários componentes nessa eleição que fica uma dúvida. Durante o período eleitoral, será dada uma trégua? Não será dada uma trégua? Que cai entre nós, uma operação policial a 30 dias das eleições vai acabar com alguma candidatura. Ou não vai haver uma trégua? Continuarão as operações policiais, as investigações continuarão? Essa é uma interrogação que fica. Se a gente for lembrar, 4 anos atrás, a Lava Jato começou forte, começou antes das eleições, mas ela não era tão forte como é hoje, certo? Ela começou a ter uma presença maior pós-eleição. Certo? Então essa é a pergunta que fica. Como vai se dar essa parte da Operação Lava Jato junto com as eleições? E principalmente também um outro fator que é muito importante são as propostas dos candidatos, porque eu não acredito que essa eleição ela vai ser uma eleição de ataques. Eu acredito que nos debates especificamente, nenhum dos candidatos a presidente terá coragem de questionar o outro. Ou o candidato tem problema ou está mal acompanhado. Então quer dizer, eu acho que esse não é um tema que vá pautar os debates das eleições nacionais. Ele poderá pautar o submundo, né? O submundo do Facebook, o submundo do WhatsApp, o submundo das mídias sociais.
E vai pautar o eleitor, porque o brasileiro é conhecido, ou no senso comum, por ter memória curta, Murilo. Será que isso se reflete nas pesquisas que vocês fazem, na intenção de voto e no voto no dia da eleição?
Com certeza. Hoje, já não tenho dúvida em dizer para vocês aqui, o principal motivo do voto hoje é o grau de conhecimento. As pessoas tendem a votar hoje nos mais conhecidos. Se a gente pegar quem que lidera as pesquisas nacionais? Jair Bolsonaro, certo? Sem a presença do Lula. Com o Lula, é Lula em primeiro, Jair Bolsonaro em segundo. Sem Lula, Jair Bolsonaro e Marina Silva, isso pelas pesquisas registradas, tá? O que chama atenção é o seguinte: o eleitorado hoje está votando sem Lula no Bolsonaro, mas o Bolsonaro vai se expor na campanha. As pessoas vão conhecer a fundo o Jair Bolsonaro na campanha. Ele crescerá? Ele diminuirá? O que acontecerá? Nós só vamos saber na campanha. Se baterem nele, vai ter piedade e ele vai subir? Ele vai desmoronar? Vai surtir efeito? As doses serão? Como serão? Outro fator nessa eleição que é muito importante, ela é uma eleição de 2 turnos. Todos sabem que é 2 turnos, certo? Quem que eles vão querer enfrentar no segundo turno?
E falando um pouco do âmbito estadual, Murilo, a gente ainda tem uma indefinição das candidaturas, naturalmente estamos dentro do prazo aí para que aconteça o registro, mas temos 4 nomes, vamos resumir assim, né? Ratinho Júnior, Osmar Dias, Cida Borghetti, Dr. Rosinha, que você vem vendo nas pesquisas aqui no Paraná.
É isso mesmo, Lígia, essas 4 pré-candidaturas são as mais fortes, né? A gente vê um cenário muito equilibrado. Se essas 4 candidaturas realmente se confirmarem, que até agora, desses 4 principais, só o se não me engano, só o Ratinho Júnior fez a convenção, né? Com certeza é uma eleição de dois turnos. Nós teremos dois turnos na eleição do Paraná. E o que a gente diz aos quatro? O importante não é ganhar o primeiro turno. O importante é ganhar o segundo turno. Então eu acho assim, que é uma eleição equilibrada. Nós vamos ter uma eleição muito disputada no Paraná. Muito disputada. E vamos ver o que acontece. É uma eleição que pela primeira vez, vou falar uma coisa aqui que as pessoas não pensam. A primeira coisa, onde os três candidatos, a princípio, eles são do mesmo grupo. Se misturam, então quer dizer, não há uma polarização assim, Beto Richa, Roberto Requião, de amor e ódio. Então é uma eleição assim que a gente poderia te dizer até certo ponto entre parceiros, não entre amigos, entendeu? Onde há convivência cívica entre os principais candidatos. Então ela é uma eleição diferente. Isso faz a eleição ser diferente, faz a eleição ser menos agressiva, faz a eleição onde o cabo eleitoral ele é menos agressivo, porque ele também se dá com os outros, certo? Então ela é uma eleição diferenciada.
Para a gente passar pelo Senado, no Senado vamos ter a mesma disputa acirrada ou são duas vagas esse ano, Murilo?
Exatamente. Depende de quem vão ser os candidatos, né, Lígia? A princípio, pelas pesquisas já divulgadas, registradas, estaria primeiro Roberto Requião, segundo Beto Richa, depois Francischini e Flávio Arnes, entendeu? Agora, o Francischini conseguirá ser candidato, o delegado Francischini, Flávio Arnes confirmará sua candidatura, o Ratinho Júnior lançará quem candidato ao Senado? Lançará candidatos fortes, lançará candidatos fracos? Tudo isso é a interrogação que nós só vamos saber lá no dia 4 de 4, 5 de agosto, né?
Agora, as pesquisas são amplas, fazem uma leitura do momento, né, Murilo? Mas esses fatores que a gente falou aqui, você citou bem, né? O fator policial está influenciando bastante a opinião nesse ano. Agora, minha pergunta para você é renovação na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal nas bancadas paranaenses. O que é que você imagina?
Olha, Lígia, eu vou tomar a liberdade de falar... que isso é uma falácia, né? Por quê? O que a gente chama de renovação? Vamos lá. A Gleisi Hoffmann, ela deixa de ser senadora, provavelmente, para virar deputada federal. Gustavo Fruit, candidato a deputado federal. Luizão de Pinhais, candidato. Um exemplo, que eu estou citando alguns exemplos aqui, para quem nos escuta entender. É renovação? É uma troca de cadeiras. Renovação não chega a 10%, Lígia. Eu diria 5% de renovação. Mas eu acho que a renovação no Brasil ela não existe. E essa eleição vai ser a menor da história. O que a gente vai ter é trocas de cadeiras. Filhos de que estão vindo, entendeu? Ah, é o deputado tal que está pondo a filha. É o ex-governador que está pondo o filho. Um exemplo, certo? E assim segue.
Mas aí a questão fica mais pelos partidos, pelo poder econômico, pela falta de interesse nosso, de cidadãos comuns, de nos tornarmos políticos, Murilo?
Os próprios partidos não têm interesse. Não é partidos que eu estou falando, é todos. Da extrema direita à extrema esquerda, certo? Não tem interesse, reserva de mercado. Eles reservam para os mesmos, certo? Eles não convidam. Eles não vão atrás, porque eles têm tempo. Eles têm tempo para filiar gente, eles têm recursos para isso, entendeu? Não? Mas não, eles têm a reserva de mercado. Quem que nós vamos pôr aqui? Quem que não nos prejudica? Ó, no partido tal não põe o ciclano lá, senão a gente põe o Beltrano aqui, que vai te tirar voto, cruzado. É feito para eles.
É uma negociação o tempo inteiro.
É uma negociação o tempo inteiro, o eleitor precisa saber, certo? Quando você pensar, você começa a pensar assim, realmente quem é o nome novo? Aquele nome novo mesmo que você possa votar, se você tem interesse na renovação. Você vai ver que tem muita dificuldade de achar. Agora, você não pode achar que o prefeito, o ex-prefeito, o que foi, que deixou de ser e que agora está voltando, é a renovação, né?
Para pensar, né, Murilo?
Para pensar.
Para pensar na hora de decidir o voto.
Na hora de decidir o voto.
Murilo, agradeço, viu? Eu sei que é um momento corrido para Paraná Pesquisas, mas agradeço a sua disponibilidade.
Sempre à disposição, Lígia. Você é uma grande amiga e fico feliz de você estar aqui.
Agradeço. Até a próxima.
Até a próxima.
Murilo Hidalgo, presidente da Paraná Pesquisa, falando então sobre o rumo das eleições deste ano. Intervalo no Paraná de hoje. Voltamos em instantes falando mais sobre eleições, porque hoje começa o prazo para controle da movimentação financeira das campanhas. Os detalhes a gente traz já já.
Paraná de hoje volta já.